no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 27 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 195 mil vagas de emprego com carteira assinada em março. Graziele Bezerra.
Retomada de obras que estavam paradas, como empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, impactaram o resultado.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hoje é Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica.
E diz que 100 passa a receber denúncias de trabalho escravo doméstico.
Acesso a computadores, chips de celular
e internet de alta velocidade para moradores da região norte.
Vamos falar sobre as ações do governo para a inclusão digital dos brasileiros em uma entrevista ao vivo com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Levar comunicação a todo o Brasil e possibilitar acesso à informação pela TV, rádio e internet.
Esta é uma das missões do Ministério das Comunicações.
Milhões de brasileiros são beneficiados pelos programas de inclusão da pasta.
É o serviço público conectando o cidadão ao mundo.
E para tratar destes e outros assuntos, recebemos hoje ao vivo na Voz do Brasil o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os ouvintes. Da Voz do Brasil, um prazer estar com vocês aqui.
Ministro, amanhã será inaugurado um centro de recondicionamento de computadores em Belém do Pará. Essa entrega faz parte do programa Computadores para a Inclusão da sua pasta, né? Como é que funciona esse programa?
Isso, esse programa é um programa que tem três viés muito importantes. Primeiro, do ponto de vista da sustentabilidade, onde nós, através desse programa, instalamos centros de recuperações, de recondicionamento de computadores, que são os CR6. Esses centros visam justamente pegar todos aqueles equipamentos que iriam ser destinados ao lixo, no caso lixo eletrônico, né, e recondicionar e retornar com esses equipamentos atualizados do ponto de vista físico e com softwares atualizados para serem doados a entidades, a escolas públicas, a unidades de saúde. Então, esses centros têm esse viés sustentável e, da mesma forma, com esse viés de inclusão digital, tanto no que tange a esses equipamentos que vão possibilitar o acesso, né, das pessoas, como também na capacitação e oferta de cursos de inclusão, de letramento, de habilidades digitais, que são ofertados através do programa nesses centros de recondicionamento, através do programa Computadores para a Inclusão.
Ministro, quanto o Ministério investiu até agora nesse programa?
O Ministério, nesse ano, a gente investiu cerca de 7 milhões. Já vamos entregar esse centro de recondicionamento, esse programa lá em Belém, no dia de amanhã, né, onde vão ser ofertados mais de 1.000 cursos para jovens vulneráveis, né? Ele tem esse viés social também, de ser ofertado esse curso para jovens vulneráveis, para comunidades tradicionais, enfim. E também vamos estar fazendo já a entrega de alguns equipamentos no dia de amanhã lá. Tive a oportunidade aqui de recentemente estar visitando um centro de recondicionamento aqui no Gama, aqui no DF, onde me encantei com a atuação, um centro bastante organizado, onde tive a oportunidade de ver jovens lá em formação, exercendo curso, entreguei alguns diplomas lá, entregamos equipamentos, vi como é feito esse trabalho na ponta, né? E nós estamos aí, através desse programa, agora construindo uma expansão pelo país, fazendo parcerias principalmente com institutos federais. Então, lá no estado do Maranhão, nós já assinamos um termo para instalação de um termo de um centro desse junto com o Instituto Federal do Maranhão, lá. E em breve nós vamos estar no estado de Sergipe também lançando outro centro desse em parceria com o Instituto Federal lá no estado de Sergipe.
Ministro, como é que anda a instalação de pontos de 5G nos municípios brasileiros? Quantas cidades já contam com esse serviço?
Hoje já cerca de mais de 80 cidades já contam com o serviço do 5G. Todas as capitais, as 27 capitais, todas as cidades com mais de 500 mil habitantes já tem o 5G e tudo segue dentro do cronograma do leilão, certo? Nós estamos trabalhando para que a gente possa estar antecipando né, essas entregas. Hoje mesmo tive reunião com a EAF, que é a empresa que está sendo responsável pela limpeza da faixa, tá, para poder essa tecnologia 5G estar avançando nos municípios. Ela tem conseguido cumprir, né, essa limpeza da faixa. A Anatel mesmo, se não me engano, essa semana anunciou a limpeza da faixa de mais de 262 ou 282 cidades, né? Logo que isso acontece, aí significa que os municípios estão aptos, né, para que as operadoras implantem o 5G nessas localidades. Lembrando que a implantação depende do time da operadora, né? Elas têm um cronograma de compromissos com a gente, né, através do leilão. Então, a cada ano, esse compromisso, por exemplo, agora no ano de 2023, até julho desse ano, elas têm que dobrar a infraestrutura nas capitais. Até 2022, até o momento, nós tínhamos em torno de uma antena para cada 100 mil habitantes. A partir de julho desse ano, nós já temos que ter nas capitais e nessas cidades uma antena para cada 50 mil habitantes. 2024, uma antena para cada 30 mil habitantes. Essa infraestrutura, que carece de muito investimento, vai melhorando a qualidade do serviço do 5G nesses municípios. Ao mesmo tempo que vai melhorando onde já está instalado, vai ampliando a infraestrutura, também vai instalando nesses municípios de menor porte num cronograma. Capitais acima de 500 mil habitantes, depois municípios acima de 200 mil habitantes, aí 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, até atingir todos os municípios do nosso país, com a previsão para estarem com cobertura total até 2029.
E qual o investimento nessa infraestrutura até o momento?
O investimento, como eu disse, o investimento para limpar a faixa, por exemplo, através da EAF, que foi um dos compromissos, né, que o leilão foi através do leilão que a Anatel vem fazendo essa limpeza da faixa, vai custar tudo isso, essa limpeza da faixa, cerca de 4 bilhões. O investimento em infraestrutura do 5G, que já é recurso das operadoras, a gente não tem esse número, porque, né, é um número deles, eles que vão investir nisso e eles, né, comercializam isso, né? O que eu posso dizer é que a tecnologia 5G carece de muita infraestrutura, né, de muita antena, enquanto o 4G, digamos assim, precisa de uma, de 10 antenas aqui para poder dar uma boa cobertura nessa região, o 5G vai precisar de 100. Então, assim, uma estrutura muito superior que precisa para poder ofertar essa tecnologia de qualidade para a população.
O Ministério prevê a entrega de 700 mil chips para alunos de escolas públicas para promover a chamada inclusão digital. Qual é o impacto para o aprendizado das crianças e adolescentes com isso, ministro?
Isso é um outro programa do Ministério, o Internet Brasil, que faz a entrega desses chips, né, para crianças em escolas, crianças de famílias do cadastro único, famílias de baixa renda, que têm realmente dificuldades na inclusão digital, que tem dificuldade de ter um pacote de dados, por exemplo. Então, a realidade, né, de muitas famílias brasileiras é que ali na primeira semana, às vezes, termina o pacote de dados e ela fica com acesso totalmente limitado. E esse chip que a criança está recebendo vai possibilitar ela estar conectada, né? E também ele pode ser estendido para um uso familiar compartilhado. Então, ele tem um pacote de dados suficiente para durar todo mês, é renovado todo mês. Então, através desse programa, a gente vai estar levando essa inclusão digital para esses alunos, né? A previsão para esse ano é de que a gente entregue 700 mil chips, né, em todo o país, para essas escolas de ensino básico, para essas crianças de 8 a 15 anos, 16 anos.
E ainda precisamos falar sobre a inauguração da Infovia 1 Norte Conectado. Fala aí sobre quantas pessoas
isso
serão beneficiadas.
Esse é um projeto muito importante do nosso governo. Levei para o presidente Lula que nós estamos com essa Infovia pronta. Essa Infovia é um braço do programa Norte Conectado, que liga a cidade de Santarém até a cidade de Manaus. Ela é feita por cabos de fibra ótica subfluviais pelo leito do rio Amazonas. E vai com certeza levar um avanço significativo para toda a região norte do país. Lembrando que essa é apenas uma infovia. Lá vão ser executadas ainda mais 6 infovias, algumas já estão em execução. Por exemplo, a que vai ligar o estado de Roraima, depois o estado do Acre, o estado de Rondônia. Então a gente vai conectar todas essas capitais do norte através dessas infovias pelo leito dos rios. E essa infovia 01, por exemplo, que está pronta, que nós vamos estar entregando com o presidente agora no mês de maio, ela foi um investimento quase 140 milhões de reais, mais ou menos 1.000 quilômetros de extensão, e vai beneficiar aí mais de 1 a 2 milhões de pessoas. Todo o projeto Norte Conectado, são cerca de 10 milhões de brasileiros que vão ser beneficiados nessa região do país.
E a data para essa inauguração, ministro?
Ela está pronta, era para até já ter acontecido no mês de abril, mas como teve uma agenda conturbada e muito cheia do presidente, viagens internacionais, a previsão é que agora no mês de maio a gente consiga fechar essa data e juntos fazer essa entrega.
Conversamos com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ministro, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com vocês, falando um pouco do trabalho do nosso Ministério das Comunicações para a população brasileira. Desde o primeiro momento, temos nos dedicado bastante para poder avançar. Temos pautas importantes que o presidente tem priorizado em levar essa inclusão digital para o povo brasileiro, porque levando essa inclusão digital, nós vamos estar levando inclusão social. Então ainda são aí 10% da população brasileira que precisa dessa atenção do governo para que a gente leve conectividade, leve telefonia, e nós vamos estar atuando forte, porque são nas regiões rurais, remotas, mais difíceis que estão esses desafios, e é nessas áreas que nós vamos estar atuando. E atuando de forma também transversal, com parceria com todos os ministérios, evoluindo a conectividade nas escolas, a conectividade no agronegócio, a conectividade na indústria, nas áreas turísticas, enfim, na saúde. É dessa forma que a gente pretende aí avançar com muito trabalho à frente dessa parte estratégica muito importante para o nosso país.
Muito obrigado, ministro. Mais de 195 mil vagas de emprego com carteira assinada foram criadas em março.
Ao todo, são quase 43 milhões de brasileiros formalizados com proteção social, direito a férias e 13º salário, entre outros benefícios.
Com a retomada de obras públicas que estavam paralisadas, a expectativa é de que mais postos de trabalho sejam abertos nos próximos meses.
Foi o que avaliou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante a apresentação dos dados sobre o emprego no país.
Gabriel Júnior, de 31 anos, terminou a faculdade de administração em 2020 e desde então busca uma chance no mercado de trabalho. Foi em março deste ano que ele conquistou a primeira vaga de emprego com carteira assinada em um restaurante na área central de Brasília.
Eu caí naquele limbo de precisa de experiência para poder trabalhar, mas você não consegue trabalhar se não adquirir experiência. Então eu fiquei nessa situação.
Gabriel é um dos 2.168.000 brasileiros admitidos em março. Por outro lado, 1.973.000 contratos de trabalho foram encerrados no mês. A diferença entre admissões e demissões ficou positiva em 195.171 postos de trabalho. Uma surpresa positiva, de acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ele avalia que a retomada de obras que estavam paradas, como empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, impactaram o resultado. E a expectativa é que mais vagas sejam criadas nos próximos meses.
Tem transporte de carga, tem investimento em infraestrutura, que creio que são obras que estão impactando nesse número de março. A nossa perspectiva é que isso vai acontecer também no decorrer do ano. Tem as obras paradas que ainda não foram retomadas, seja na área da saúde, da educação. Só a educação tem ordem de 4 mil obras paradas que serão retomadas nesse primeiro semestre ainda.
O setor de serviços foi o que mais contratou, com a abertura de 122 mil vagas. A empresária Fernanda Aranha, que atua no ramo de restaurante e eventos em Brasília, sentiu de perto o aquecimento da economia.
A gente tem feito bastante contratação, o mercado realmente cresceu, as coisas coisas voltaram a acontecer. Nosso quadro de funcionários, ele mais do que dobrou de um ano para cá, né? Esse ano a gente já fez mais de 30 contratações, então a gente está sentindo esse crescimento, sim.
Quase todos os estados brasileiros tiveram dados positivos, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O salário médio de admissão em março foi de R$ 1.960,72. Reportagem Graziele Bezerra.
E entre 2021 e 2022, foram registradas mais de 600 mil ocorrências de acidentes de trabalho no Brasil, com 2.500 mortes.
Para reduzir esses números, foi lançada hoje a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho.
A proposta do Ministério do Trabalho e Emprego é realizar palestras em todo o país, além de promover capacitação nas empresas, fortalecendo a cultura de prevenção.
O ministro Luiz Marinho adiantou que o governo federal prepara um decreto orientando que os contratos governamentais sejam fechados apenas com empresas comprometidas com a cultura do trabalho decente.
Vamos construir um decreto orientando toda a esplanada a trabalhar nos contratos que forem demandas de obras públicas, mas também induzindo para que a economia se olhe para implementar a lógica do trabalho decente, que não permita a degradação do trabalho precário lá na ponta.
Segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, o conceito de trabalho decente prevê condições de liberdade, equidade e segurança capazes de garantir uma vida digna.
E no Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica, o governo federal chama a atenção para o trabalho escravo doméstico, crime que atinge principalmente mulheres negras.
O Disque 100, canal do governo que recebe denúncias de violações de direitos humanos, também passa a receber queixas sobre casos de trabalho escravo doméstico.
O governo federal lançou nesta quinta-feira um canal no Disque 100 para acolher denúncias de trabalho escravo doméstico de forma mais qualificada. A iniciativa, lançada num seminário no Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica, busca facilitar o combate ao emprego degradante, já que equipes de fiscalização têm maior dificuldade de acesso às residências. Há também uma campanha de conscientização, como reforçou a coordenadora da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, Isadora Brandão.
A gente está falando aqui da maior categoria profissional do país, né, ou de uma das maiores. Apesar disso, a gente convive com um cenário ainda de muita desproteção jurídico-trabalhista dessas mulheres, dessas trabalhadoras.
De acordo com dados do DIEESE, as mulheres representam 92% das pessoas que trabalham em residências, sendo que destas, 65% são negras. Para a trabalhadora doméstica e deputada estadual por São Paulo, Ediane Maria, falta conscientização.
A gente vê várias mulheres, mulheres negras, sendo resgatadas, mas muitas de nós ainda não achou sua liberdade, porque ela ainda não descobriu que vive essa invisibilidade, por mais que sinta na pele.
Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, servidores da pasta também devem atuar na campanha contra o trabalho escravo, coletando informações ao entrar nas casas para realizar a atualização do Cadastro Único.
Se a gente atuar de forma integrada com essa rede de profissionais, todo o Brasil, 500, 600 mil pessoas que atuam nessa rede, em cerca de 12 mil unidades em todo o Brasil, eu acho que vai ser algo muito importante.
De acordo com o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania, é preciso pensar em ações permanentes.
Fazer política pública de verdade é algo que seja duradouro, que se reverta em questões concretas, em formas de apoio, em programas, como foi dito aqui, pensar justamente essa transição, pensar a permanência das políticas que retiram as pessoas desse lugar de sofrimento, de dor, de exploração.
No Disque 100, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. O anonimato ou sigilo é garantido. O serviço funciona diariamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. E a ligação pode ser feita de qualquer lugar do país. Reportagem Maíra Heinen.
Tá taxa de juros e as medidas que vêm sendo adotadas pelo governo federal para promover o crescimento da economia.
Temas que foram discutidos pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em audiência no Senado.
Os ministros destacaram a importância de assegurar as políticas sociais sem descuidar da sustentabilidade fiscal.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também participou da audiência.
A retomada do crescimento e do investimento é fundamental para o combate à desigualdade no país. Foi o que destacou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em audiência no plenário do Senado Federal. O ministro afirmou que é preciso ter uma política de juros convergente com a política fiscal para garantir crescimento ao Brasil e diminuir a pobreza. Haddad defendeu ainda o que ele chamou de abertura da caixa preta das renúncias fiscais. Essas renúncias ocorrem quando o governo concede benefícios tributários ao abrir mão de parte dos impostos que deveriam ser arrecadados.
Tomar medidas saneadoras para recuperar as finanças públicas, para onde olhar? Qual é a maneira correta de fazer o ajuste sem penalizar aqueles que dependem do SUS, da escola pública, da universidade pública, da segurança pública, da assistência social, sucessivamente? A maneira que nós escolhemos de fazer o ajuste foi abrindo a caixa preta das renúncias fiscais, o chamado gasto tributário. Então nós temos que abrir essa caixa preta e discutir com a sociedade, item por item, para onde está indo o recurso público. E nós estamos falando de quase 500 bilhões de reais explícitos na peça orçamentária, nos seus respectivos anexos de renúncia fiscal, e outros 100 bilhões que não estão na lei orçamentária, porque são tributos que sequer são considerados para fins fiscais, em virtude da frouxidão da nossa legislação, com práticas absolutamente inadequadas e inaceitáveis no mundo desenvolvido. Então, há que se falar em corte de gasto, na nossa opinião, sim, sobretudo o gasto tributário.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, falou sobre a importância do crescimento com produtividade e, nesse sentido, apontou a necessidade da melhoria da educação pública básica. A ministra disse ainda que não há contradição entre inflação e crescimento, e afirmou que as decisões técnicas do Banco Central afetam todo o país.
O Banco Central é responsável pela política monetária, que tem sempre decisões técnicas, mas também afirmar que tem que sempre ter foco nas políticas públicas e no crescimento do Brasil.
Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltou a importância da autonomia da instituição e da atual política de juros definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, e explicou que o banco também se preocupa com as demandas sociais.
O Banco Central faz um trabalho técnico com um quadro que é altamente capacitado e que busca cumprir seu mandato de estabilidade de preço e estabilidade do sistema financeiro sempre com o menor custo possível para a sociedade.
O debate no Senado contou também com a presença de economistas. A atual taxa de juros no país está em 13,75%. Reportagem Luciana Vasconcelos.
A presidente da Caixa Econômica, Maria Rita Serrano, anunciou agora há pouco que o banco vai emitir mais de 7 milhões e 500 mil cartões de débito para beneficiários do Bolsa Família.
Ela destacou que o cartão ajuda a reduzir filas nas agências bancárias, além de trazer mais facilidades e dignidade aos beneficiários.
Também foi anunciada a retomada de investimentos em espaços culturais da Caixa.
Serão investidos 30 milhões de reais ao longo do ano e já está aberto um edital para a seleção de projetos culturais.
A Fundação Cultural Palmares, ligada ao Ministério da Cultura, tem um novo presidente.
O baiano João Jorge é produtor cultural, um dos fundadores do Bloco Afro Olodum, advogado e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. O novo presidente da Fundação Cultural Palmares assumiu a instituição com a promessa de retomar as funções da fundação, promover e preservar a cultura negra e afro-brasileira. João Jorge relembrou as origens da luta dos negros no país.
Desde 1549, quando Salvador foi criada, que surgiram os primeiros quilombos. A luta começou, a luta não parou ainda. E a nossa tarefa é levar essa luta mais longe.
A Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, foi fundada em 1988. Entre as várias funções está a certificação de comunidades quilombolas no país. Entre as medidas adotadas pela nova gestão está o retorno das personalidades negras vivas para a galeria do site da Fundação. Nomes como Milton Nascimento, Gilberto Gil e Marina Silva foram excluídos do site no governo passado. Reportagem Ney Pereira.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que piso de agentes comunitários de saúde é constitucional.
Ação para incluir novo beneficiário na pensão por morte exige citação dos demais.
Empregadora que não fazia controle de jornada de doméstica é condenada a pagar horas extras.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
É constitucional a possibilidade de implantação do piso nacional para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias aos servidores dos estados, do DF e dos municípios.
O ministro Alexandre de Moraes concluiu que o piso tem previsão expressa no artigo 198 da Constituição Federal.
Na avaliação do ministro, os vencimentos ficam sob responsabilidade da União e os recursos destinados ao pagamento vão ser consignados no Orçamento Geral, com dotação própria e exclusiva, não havendo desrespeito à competência dos entes federativos.
A decisão foi tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal de forma unânime. Posteriormente, a Corte vai fixar a tese sobre a extensão dos efeitos do julgamento.
Na ação para incluir novo beneficiário na pensão por morte, é preciso citar os demais.
O entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Uma mulher ajuizou ação para receber pensão após a morte do homem com quem alegou que mantinha união estável. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a união estável e o direito dela ao benefício. Então, o Instituto de Previdência Complementar interpôs recurso especial no STJ, que foi provido pela terceira turma. Para o colegiado, a decisão a qual permite que o novo beneficiário receba a pensão por morte atinge a esfera jurídica daqueles que já recebiam a vantagem, prejudicando-os na medida em que acarreta a redução proporcional do valor de cada um em razão da repartição do benefício previdenciário. A relatoria foi da ministra Nancy Andrighi.
Empregadora de doméstica é condenada a pagar horas extras alegadas por trabalhadora.
A decisão é do TST, Samantha Flor.
Na ação, a trabalhadora doméstica de Aracaju, em Sergipe, reivindicou o pagamento de 3 horas extras diárias cumpridas, segundo ela, de novembro de 2017 a março de 2020. A empregadora contestou o pedido, informando que a jornada era de segunda a sexta-feira, das 6 às 12 horas e das 18 às 20 horas. Mas como não apresentou em juízo controles de jornada da empregada, deverá pagar R$ 36.880, correspondentes às horas extras. Os ministros da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceram do recurso de revista e mantiveram o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe.
Mantida a condenação de civis acusados de fraudes durante distribuição de água potável aos atingidos pela seca do semiárido nordestino.
A decisão é do STM, Neto Costa.
Os 5 civis foram condenados com penas que variam entre 3 e 4 anos de reclusão. Na ocasião, após abordagem de rotina feita por militares do Exército, um caminhão-pipa conduzido por um dos réus foi flagrado com fraude no aparelho rastreador por GPS. Segundo o Ministério Público Militar, o veículo estava vinculado à Rota 58 de Pedra Branca, mas o motorista era outra pessoa que também passou a ser réu. Dentro do veículo, os militares encontraram 2 aparelhos módulos embarcados de monitoramento com GPS, que deveriam estar acoplados a outros 2 caminhões também cadastrados.
Partido Cidadania realizou fraude à cota de gênero nas eleições para o cargo de vereador em Itaiçaba, no Ceará, em 2020.
O TST anulou os votos recebidos pelo partido para o cargo. Guilherme Glória.
Por 4-3, o TSE considerou que duas mulheres foram candidatas fictícias, concorrendo apenas para atingir o preenchimento mínimo de 30% de determinado gênero. Alguns dos indícios das campanhas fraudulentas foram a não realização de propaganda em redes sociais, despesas de campanha reduzidas e a ausência de atos efetivos de campanha. O TSE determinou a cassação do demonstrativo de regularidade dos atos partidários e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, além de declarar a inelegibilidade das candidatas envolvidas na fraude.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado debate taxa de juros e ajuste fiscal com ministros da Fazenda, Planejamento e presidente do Banco Central.
Ministro dos Direitos Humanos pede reforço orçamentário para ampliar ações da pasta.
Presidente Rodrigo Pacheco afirma que trabalhos da CPMI dos atos antidemocráticos não interrompe andamento de votações sobre o novo arcabouço fiscal e reforma tributária.
Boa noite.
Boa noite.
Em mais uma rodada de discussões no Senado sobre a taxa de juros do país, senadores debateram a questão em uma sessão temática hoje, com ministros da Fazenda e do Planejamento, além do presidente do Banco Central.
Roberto Campos Neto reforçou a necessidade de controle da inflação para baixar os juros. Já Fernando Haddad declarou que os juros altos vão impactar a arrecadação do país. Repórter Érica Christian.
Em sessão especial do Senado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lamentou decisões do governo Bolsonaro e do Judiciário que reduziram a arrecadação e aumentaram as despesas públicas e reafirmou a necessidade de uma revisão das renúncias fiscais, que somam 600 bilhões de reais. Fernando Haddad defendeu uma atuação conjunta com o Banco Central ao alertar que a alta dos juros impede a retomada da economia.
O trabalho tem que ser a muitas mãos, um reforçando o trabalho do outro, o monetário fortalecendo o trabalho do fiscal, o fiscal do monetário e também o prudencial, porque nós estamos com vários setores da economia drasticamente afetados.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, destacou a aprovação do projeto de lei que prevê uma avaliação periódica das isenções fiscais.
Avaliar todas as renúncias fiscais, segundo a ótica de geração ou manutenção de emprego, competitividade para o setor e benefício para a sociedade. Isso tem que ser avaliado.
Já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto segue para o plenário do Senado.
Já na opinião da ministra do Planejamento, Simone Tebet, o crescimento do país tem que ser prioridade.
A ministra disse que o Brasil cresceu muito pouco nas últimas 3 décadas e pediu a aprovação da reforma tributária para um crescimento mais duradouro do país. Repórter Pedro Pincer.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, não vê contradição entre a posição do governo federal pela queda dos juros para estimular o crescimento econômico e a postura do Banco Central de manter alta a taxa Selic para evitar a inflação. Segundo ela, o governo não discorda das decisões técnicas do banco, mas avalia que a instituição precisa também ter foco nas políticas públicas e no impacto social das medidas. E lembrou que o Brasil cresceu muito pouco nas últimas 3 décadas.
Nossa equipe econômica, ministro Haddad, o governo federal sabe onde quer chegar e o que precisa ser feito. Nós precisamos ter crescimento com produtividade. Por isso é que o nosso ministério, capitaneado pelo ministro Haddad, ajudou na elaboração do arcabouço fiscal. Sabemos intramuros que temos que fazer um dever de casa, que não podemos gastar mais do que arrecadamos e que temos que zerar o déficit público nos próximos anos e a nossa meta é zerá-lo em 2024.
A ministra também citou a reforma tributária em discussão no Congresso como o instrumento que vai garantir o crescimento sustentável e duradouro do Brasil.
Em audiência hoje no Senado, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania defendeu uma política de Estado humanitária para garantir direito a todos os brasileiros.
Silvio Almeida pediu reforço orçamentário para ações da pasta. Repórter Yara Farias Borges.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, defendeu uma política de Estado que amplie o conceito de humanidade para incluir a diversidade dos brasileiros e das culturas. Ao destacar as ações da pasta, como as destinadas a crianças, idosos, pessoas com deficiência e LGBTQIA+, a reparação de injustiças históricas e o combate a discursos de ódio, Silvio Almeida pediu o reforço do orçamento.
É uma política para exigir, porque está na Constituição, está na lei, nos tratados internacionais. É simples assim. E com isso, senhoras, fica evidente que o Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania tem que ter um orçamento condizente com os desafios.
O ministro se recusou a receber do senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, um bonequinho simbolizando um feto de 11 semanas por considerar uma performance de exploração de um problema sério do mundo, o aborto. O debate foi uma iniciativa do presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
E seguiu para a Câmara o projeto que destina recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de segurança no trânsito.
O Fundo de Segurança Pública é composto por recursos do orçamento, loterias e doações. Deputados voltam a analisar proposta devido a uma emenda acatada no Senado. Repórter Janaína Araújo.
Os senadores aprovaram a proposta que inclui a segurança viária e os agentes de trânsito nos projetos apoiados pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. A intenção é melhorar as instalações, viaturas, equipamentos e investir na capacitação dos órgãos e dos agentes de segurança viária. O relator da proposta, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, ressaltou a importância de destinar aos agentes de trânsito recursos do fundo, que tem origem em doações, loterias e dotações orçamentárias.
É mais do que comprovada a relação direta, como também as necessidades que são prementes às atividades em Campina Grande. Os agentes de trânsito sempre falavam da necessidade de poder acessar recursos que o fundo garantia a outras forças já sabidas.
O projeto de lei foi apresentado em 2015 pelo então deputado e atual senador Efraim Filho, do União da Paraíba, que comemorou a aprovação da medida juntamente com os agentes de trânsito que acompanhavam a votação na galeria do plenário. Devido à emenda do relator para destinar 5% do valor arrecadado com multas de trânsito para o Fundo Nacional de Segurança Pública, o projeto de lei volta para análise na Câmara dos Deputados.
A Comissão de Direitos Humanos deve iniciar a análise do projeto do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, que cria a Política Nacional de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos de Feminicídios. A ideia é garantir a proteção desses menores por meio de uma rede multissetorial que assegure assistência social, alimentação, saúde, moradia, educação e assistência jurídica gratuita.
O texto ainda prevê o pagamento de um auxílio mensal no valor de um salário mínimo para cada filho da mulher vítima de feminicídio consumado. Sérgio Petecão informou que o dinheiro será pago mesmo que a família que acolha os menores órfãos seja beneficiária de outros auxílios financeiros.
A violência doméstica e familiar não afeta apenas as mulheres. Estende-se aos filhos, às filhas e às mães das vítimas, que muitas vezes assumem a criação dos netos sem nenhuma condição econômica. A realidade é que esses jovens, além de presenciar violências constantes, sofrem o abandono após o assassinato da mãe. Além da punição ao agressor, as crianças precisam de cuidados para romper definitivamente com um ciclo de violência.
O presidente do Senado assegurou que as investigações da CPMI dos atos antidemocráticos, cujo requerimento foi lido ontem em plenário, não vão atrapalhar as votações de temas importantes para o país.
Entre as prioridades estão o novo teto de gastos e medidas provisórias do Minha Casa Minha Vida e do novo Bolsa Família. Reportagem de Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assegurou que os trabalhos da CPMI dos atos antidemocráticos não vão comprometer as votações. Ele afirmou que deputados e senadores têm compromisso com a pauta de interesse do país.
Nós temos um desafio agora pela frente, que é a votação do projeto de lei complementar do arcabouço fiscal. Temos o desafio da reforma tributária, das medidas provisórias. Então, essa agenda de Brasil tem que estar apartada da agenda de divisão, da agenda de polêmica.
O vice-líder do Republicanos, senador Hamilton Mourão, do Rio Grande do Sul, avalia que os parlamentares terão condições de conciliar os trabalhos da CPMI com as votações.
Vamos trabalhar. Se os parlamentares têm resistência física, capacidade operacional e boas assessorias, vão trabalhar nos dois pontos.
Para ser instalada, a CPMI dos atos antidemocráticos depende da indicação dos 32 integrantes e igual número de suplentes a ser feita pelos líderes dos blocos partidários.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Lira determina a criação de 3 CPIs e entre os alvos das investigações estão o MST e a Americanas.
Derrubada de veto permite que servidores comprometam até 45% do salário com empréstimo consignado.
Congresso aprova créditos para pagar piso da enfermagem, Bolsa Família e reajuste de servidores.
Boa noite. Em sessão conjunta do Congresso Nacional, deputados e senadores aprovaram créditos extraordinários no valor total de R$ 82 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento deste ano.
Os recursos vão permitir o pagamento do Bolsa Família, do piso salarial da enfermagem e a complementação do valor necessário para o reajuste de 9% dos servidores do Poder Executivo. A reportagem é de Marcelo Larcher.
Um dos projetos aprovados prevê 7,3 bilhões de reais para o Ministério da Saúde, para pagamento do piso da enfermagem. Este valor diz respeito à complementação do governo federal para que estados, municípios e hospitais privados que atendem o SUS paguem o piso até o fim do ano. A estimativa do governo é que a complementação custe 10,6 bilhões de reais por ano, recursos que sairão do superávit dos fundos públicos, conforme prevê uma emenda constitucional aprovada ano passado pelo Congresso. O piso salarial da categoria varia entre R$ 2.375 para auxiliares até R$ 4.750 para enfermeiros e enfermeiras. Mas o pagamento foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da entidade que representa os hospitais privados, até que fosse feito um cálculo do impacto financeiro da medida. Apesar dessa decisão ainda estar em vigor, a aprovação do crédito suplementar foi comemorada por parlamentares de praticamente todos os partidos. Para a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, é uma questão de justiça.
A aprovação do piso nacional da enfermagem é uma ação humanitária, é uma decisão histórica, após uma mobilização épica dessa categoria de mais de 2 milhões de trabalhadores, com mais de 80% de mulheres, que se expôs aos estertores na pandemia do novo coronavírus, tendo falecido mais de 1.000 profissionais de enfermagem num processo de enfrentamento.
O deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, disse esperar que o pagamento não seja barrado novamente pelo STF.
É uma luta antiga, é uma luta que nós estamos buscando aprovação há muito tempo e esse momento chegou. Espero que dessa vez seja definitivo. Espero que dessa vez não seja derrubado no STF ou em nenhum algum outro órgão derrubado o piso da enfermagem.
Todos os créditos aprovados foram objeto de acordo entre os líderes de diversos partidos. Um deles prevê 71,4 bilhões de reais para o pagamento do Bolsa Família este ano. Outro projeto muito comemorado foi o que permitiu a complementação de 176 milhões de reais necessários para o pagamento do reajuste de 9% dos servidores federais este ano. A despesa já está prevista no orçamento para este ano, mas o custo total do reajuste é de 11,6 bilhões de reais e o projeto completa esse valor. A bancada do Distrito Federal tentou aprovar também um reajuste de 18% para os profissionais de segurança pública de Brasília, o que acabou saindo da pauta depois que o governo se comprometeu a enviar ao Congresso uma medida provisória e outro projeto de crédito extraordinário para garantir o pagamento. O argumento da bancada de Brasília é que os policiais civis estão sem reajuste há 12 anos. O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, comemorou o acordo.
É claro que é decepcionante para o nosso pessoal que está ali em cima, que esperava de imediato essa questão. Mas quando o governo coloca que até 30 dias vai mandar um PLN acompanhado de uma medida provisória, aí não tem como fugir. A medida provisória, os efeitos são imediatos.
Outro crédito aprovado prevê 4,18 bilhões para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Este recurso será destinado ao Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Entre outras coisas, será usado em projetos de desenvolvimento tecnológico e para financiar pesquisas em instituições públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Economia.
Merlong Solano, do PT do Piauí, avalia que o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo é mais flexível e inteligente que o antigo teto de gastos. O deputado argumenta que a proposta permite o pagamento da dívida pública, o custeio do Estado, a manutenção dos serviços públicos e a capacidade de investimentos do país.
Merlong Solano explica que o novo marco fiscal determina que uma parte da receita irá para investimentos e custeio, enquanto a outra será destinada à rolagem da dívida pública. Para ele, esse método administra as finanças do governo de forma semelhante ao do Banco Central, que controla a inflação com metas estabelecidas.
De acordo com Raimond, do PT do Rio de Janeiro, o presidente Lula vai acabar com a farra das privatizações e o fatiamento das empresas públicas. Na avaliação do deputado, a Petrobras, por exemplo, não pode ser vendida porque explora as riquezas do país.
Raimond defende ainda a reestatização da Eletrobras. No entendimento do deputado, além de ser um pilar fundamental para a defesa da soberania nacional, a retomada do controle estatal vai fortalecer os trabalhadores do setor elétrico.
Desenvolvimento regional.
Márcio Gerri, do PCdoB, parabeniza o governo do Maranhão pelo desempenho nos primeiros 100 dias de administração. O deputado informa que a gestão estadual já realizou mais de 300 obras em menos de 4 meses.
Márcio Gerri celebra ainda a assinatura de um decreto do governo federal para instituir um grupo de trabalho com o objetivo de resolver a titulação das áreas quilombolas de Alcântara. Para o deputado, é importante trabalhar o desenvolvimento da política aeroespacial, respeitando as comunidades tradicionais.
Votação.
Derrubada de veto presidencial em sessão do Congresso, permitiu que servidores públicos comprometam até 45% do salário com empréstimo consignado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Após um acordo entre líderes dos diversos partidos da Câmara e do Senado, deputados e senadores derrubaram 2 vetos presidenciais a propostas aprovadas pelo Congresso, mantiveram 7 e adiaram a análise de outros considerados polêmicos. Um dos vetos que serão analisados em outra sessão do Congresso está o que retirou da Lei do Estado Democrático de Direito, legislação que substituiu a Lei de Segurança Nacional, a previsão de pena de até 5 anos de prisão para quem promover ou financiar a divulgação de notícias falsas na internet. Um dos vetos derrubados diz respeito ao projeto que reabriu o prazo para dedução no imposto de renda das doações feitas a 2 programas de assistência a pacientes com câncer e a pessoas com deficiência. Com a derrubada do veto, passa a ser autorizado descontar no pagamento do imposto as doações feitas aos programas PRONON, de atenção oncológica, e PRONAS, destinado à saúde de pessoas com deficiência. O Congresso também derrubou o veto ao projeto que aumenta o percentual do salário dos servidores públicos que pode ser comprometido com crédito consignado, aquele que tem o pagamento descontado em folha e, por isso, tem juros menores. Com a derrubada, o percentual que o servidor pode comprometer com o empréstimo consignado passa de 40% para 45% do salário, Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, o consignado é um mal necessário diante das taxas de juros praticadas no mercado.
Às vezes é um mal necessário a margem consignável, até porque, presidente, a exemplo dos aposentados, se tu não tem o dinheiro do consignado com juro baixo, tu vai ali no mercado, tu vai no banco, vai no outro banco, às vezes vai até no agiota, no desespero de buscar um recurso.
O mesmo acordo que permitiu a derrubada dos vetos envolveu a manutenção de outros. Um deles previa a indexação do piso salarial da enfermagem ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Na prática, a derrubada do veto obrigaria a correção do piso pela inflação. O veto ocorreu ainda no governo Bolsonaro, com o argumento de que a indexação é inconstitucional, já que prevê reajuste diferenciado para determinada categoria de servidores públicos. Mas a manutenção do veto foi criticada pelo deputado Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais.
Isso é uma vergonha, governo! Peça perdão aos enfermeiros, aos técnicos e aos auxiliares! Que decepção! Vocês ficaram o tempo todo aqui dizendo que o presidente vetou, agora vocês manteve um veto.
Também foi mantido o veto ao projeto que regulamentava a profissão de motorista de ambulância. O deputado Vermelho, do PL do Paraná, pediu a derrubada do veto, mas o acordo feito pelos líderes manteve o veto entre aqueles que seriam mantidos na cédula de votação.
Não estamos mais em pandemia. A possibilidade de podermos votar veto a veto, em especial aqueles onde ainda pairam algumas dúvidas. Eu falo como, por exemplo, o veto 54, dos condutores de ambulância, que votamos em todas as comissões no ano passado, votamos nesse plenário, votamos no Senado e o presidente Bolsonaro acabou vetando.
Entre os vetos que deixaram de ser apreciados por falta de acordo, está o que diz respeito à gratuidade do despacho de malas nos aviões de passageiros. O projeto, vetado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, proíbe a cobrança de taxas por um volume de bagagem de até 23 quilos nos voos nacionais e de 30 quilos nos voos internacionais. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem.
Guilherme Boulos, do Pessoal de São Paulo, saúda as empregadas domésticas pelo seu dia, comemorado em 27 de abril. Em alusão à data, o congressista sugere que o parlamento traga para o debate o aumento da formalização da categoria.
Guilherme Boulos cita como conquistas a serem alcançadas a garantia da remuneração pelo trabalho com avanços nas convenções coletivas e o aumento da fiscalização em relação ao trabalho doméstico análogo à escravidão.
Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, registra o Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, e parabeniza o governo federal pelas iniciativas para recuperar a geração de oportunidades no Brasil.
Alexandre Lindemeyer afirma que a reforma trabalhista de 2017 provocou um impacto negativo na vida dos brasileiros com a precarização das relações de trabalho. Ele observa que, em vez de gerar emprego e renda como prometido, a reforma aumentou o desemprego e a concentração da renda.
Eleições.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, critica a proposta de emenda à Constituição que anistia partidos que não usaram os percentuais mínimos de financiamento de campanhas de mulheres e de promoção da participação política de mulheres. Ela afirma que o texto beneficia quem desrespeitou a lei em vigor.
Adriana Ventura também afirma que o fato de a proposta ter contado com mais de 200 assinaturas para começar a tramitar na Câmara demonstra a falta de responsabilidade de grande parte do parlamento com o uso do dinheiro público. Ela espera que os partidos políticos sejam punidos por seus erros.
Política.
Welter, do PT do Paraná, se diz preocupado com a propagação de fake news na política brasileira e afirma que é necessário tomar medidas para combater a prática. Segundo o parlamentar, é triste ver a forma como a mentira tem sido usada para dividir a sociedade e disseminar o ódio e a intolerância.
Welter defende a aprovação de proposta que prevê mecanismos de combate à divulgação de notícias falsas e ao discurso de ódio nas redes. O congressista ressalta a importância do respeito à liberdade de expressão na produção de conhecimento, mas avalia que esse direito não pode ser usado com o intuito de disseminar inverdades.
Já o Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, declara seu voto contrário ao PL das fake news por entender que o objetivo da proposta, na verdade, é censurar os opositores do governo federal. Segundo ele, é assustador que a matéria dê aos provedores de internet poder de polícia para atuar passar previamente em face de conteúdos potencialmente ilegais.
Na opinião de Otoni de Paula, a aprovação do texto vai permitir a perseguição de pessoas que expressam suas opiniões e crenças. Ele também afirma que falta transparência na tramitação da matéria. De acordo com o parlamentar, é inaceitável que um projeto com impacto tão significativo tenha sido pouco discutido, apesar de ter sido apresentado há 3 anos.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, também pede a rejeição do PL das fake news. Ele argumenta que, se aprovada, a proposta coloca em risco a liberdade de expressão dos brasileiros, contrariando um direito fundamental previsto na Constituição.
Na avaliação de Sargento Gonçalves, também há um risco iminente de que a liberdade religiosa seja limitada e que os cristãos sejam impedidos de expressar suas crenças, especialmente em relação a questões como o aborto.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, chama de incoerente o apoio de vários políticos governistas ao projeto apelidado de PL das fake news.
Maurício Marcon observa que muitos parlamentares defenderam a liberdade e a democracia durante a campanha, mas agora querem aprovar uma lei que, segundo ele, estabelece a censura na internet.
Por outro lado, Alfredinho, do PT de São Paulo, afirma que o PL das fake news é necessário para impedir a divulgação de mentiras na internet. Ele observa que as redes sociais são ferramentas importantes para a democratização das informações, mas que seu uso não pode ser feito de forma criminosa.
Alfredinho afirma que o projeto não tem a intenção de restringir a liberdade de expressão, mas sim de garantir que as redes sociais sejam usadas de maneira responsável. Na visão dele, o projeto existe para introduzir regras que orientem o bom funcionamento da internet.
Já André Fernandes, do PL do Ceará, acredita que o objetivo principal do projeto das fake news é a monetização de conteúdos. Ele argumenta que as emissoras de TV estão pressionando pela aprovação da matéria porque tornaria mais caro o impulsionamento de conteúdo, o que poderia levar à cobrança de mensalidades para uso das redes.
André Fernandes acrescenta que é absurda a sugestão de criar uma agência reguladora para decidir o que é verdadeiro ou falso nas redes sociais. Ele alerta que a aprovação do projeto pode levar o Brasil a um cenário semelhante ao da China, com controle estatal sobre todas as informações.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, também se manifesta contra o projeto de lei das fake news e questiona a pressa para sua votação. O congressista levanta preocupações sobre o risco de perda da liberdade de expressão caso o projeto seja aprovado.
Pastor Marco Feliciano pede que a população brasileira se mobilize, cobrando dos deputados a derrubada do projeto de lei das fake news. Segundo ele, qualquer situação que limite a liberdade de expressão na internet é censura e deve ser combatida.
Comissões. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, entende que a CPMI do dia 8 de janeiro era desnecessária, porque as forças policiais já estão identificando os criminosos que invadiram as sedes dos três poderes e depredaram o patrimônio público no início do ano.
Mas Ayrton Faleiro vê a CPMI como uma grande oportunidade para os parlamentares de oposição explicarem à opinião pública a participação do governo Bolsonaro e de seus apoiadores nos atos antidemocráticos.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também vê a criação da CPMI dos atos antidemocráticos como uma oportunidade de aprofundar as investigações e chegar ao nome dos financiadores dos atos golpistas.
Para Érica Cocai, em respeito aos brasileiros, contra a mentira e o ódio propagados pelo governo anterior, a CPMI vai revelar aqueles que incentivaram vandalismo, desprezando a democracia e a inteligência do povo.
Já Gustavo Gayer, do PL de Goiás, considera que a criação da CPMI do dia 8 de janeiro e da CPI do MST podem desmascarar o governo. Ele acredita que a esquerda está assustada e tenta a todo custo aprovar um projeto que busca dar ao governo o poder de determinar o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais.
Gustavo Gayer convoca o povo brasileiro e os parlamentares para impedir a aprovação dessa proposta, alegando que, se a voz da população for silenciada, outros direitos fundamentais também estarão em risco.
O presidente Arthur Lira determinou a criação de 3 CPIs na Câmara. Entre os alvos das investigações estão o MST e a Americanas, como informa o repórter Marcelo Lascher.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, leu em plenário o requerimento de criação de 3 comissões parlamentares de inquérito. Uma delas vai investigar os atos do MST, outra vai investigar as inconsistências contábeis da Americanas e a terceira um esquema de manipulação de resultados de partidas de futebol. A partir da leitura dos requerimentos, basta agora que os líderes dos partidos indiquem os integrantes para que as comissões sejam instaladas. O requerimento de criação da CPI do MST foi apresentado pelo deputado Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Ele pede a investigação do movimento dos trabalhadores sem terra e seus financiadores. O plenário reagiu com aplausos quando Arthur Lira leu a criação da comissão. O deputado Tenente Coronel Zuco diz que é necessário investigar o que chamou de escalada de invasões.
Se é uma pauta muito importante, temos que respeitar tudo que envolve a questão do agro, a reforma agrária, mas nós não podemos também deixar de lado a escalada dessas invasões, que na minha concepção, muitas estão sendo criminosas.
Já o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, diz que não há necessidade de investigar o MST e atribuiu a criação da CPI a uma vingança.
O nosso entendimento em relação ao MST, não há razão alguma de existência dessa CPI, mas parece que alguns assinaram ela com desejo de vingança contra o movimento popular. Mas é um movimento popular de muita história, de muita luta, de muita conquista, que defende algo básico, que é o direito à terra de famílias, agricultores, familiares. Mas vamos ter que fazer as indicações, encarar e superar esse trabalho.
Também foi criada a CPI para investigar inconsistências contábeis de mais de 20 bilhões de reais nas Americanas. A comissão foi pedida pelo deputado André Fufuca, do PP do Maranhão. A terceira comissão, criada a pedido do deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, vai apurar esquema de manipulação de resultado de partidas de futebol. As CPIs das Americanas e do MST terão 27 titulares e igual número de suplentes, enquanto a do futebol terá 34 integrantes. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.